Pronto, muito boa tarde. Eu gostava de dar as boas-vindas aos representantes da Lagoalva aqui presentes e que nos vêm apresentar o projeto Tejo. Cumprimentava o Sr. Engenheiro Manuel Campilho, que é administrador da Lagoalva, o Sr. Miguel Campilho, também administrador da Lagoalva, o Engenheiro Jorge Frois, que é gerente da Planos Essenciais. Nós já referimos quais são as regras das nossas audiências e eu ia desde já, e sem mais demoras, passar a palavra, não valendo a pena eu estar sucessivamente a passar um e ao outro. Eu diria que ia falar primeiro o Sr. Engenheiro Manuel Campilho, depois o Sr. Miguel Campilho e concluiria com o Engenheiro Jorge Frois.
Carrega aqui neste tom, não é? Sim. Senhores deputados, muito boa tarde. É com enorme gosto que vimos já à Comissão da Agricultura, que é de facto o local onde nós queríamos apresentar este nosso projeto. O projeto nasce porque na região onde trabalhamos há 40 anos e nos adaptámos ao regadio relativamente cedo, portanto em 1980 nós investimos em regadio bastante, nós e os nossos colegas daquela zona, portanto a margem esquerda, e o nível dinâmico dos furos começou a baixar e portanto os consumos energéticos começaram a subir desmesuradamente. E pensámos numa primeira fase ir buscar água ao Rio Tejo e fizemos um projeto nosso para resolvermos o problema energético e conseguirmos ser competitivos na nossa produção agrícola. Daí, numa discussão entre nós, pensámos por que não um projeto regional e mais tarde por que não um projeto mais abrangente, interregional, e foi isso que se fez e foi isso que fomos apresentando aos diversos partidos políticos e aos diferentes ministros e ao Sr. Presidente da República, no sentido de quando entenderem que o momento da discussão deste projeto deve ser feito, pelo menos que todas as entidades que possam estar envolvidas tenham conhecimento daquilo que se passa. E começando a falar diretamente deste projeto, convinha explicar que isto é um projeto com fins múltiplos, que é um projeto interregional e que é um projeto multigeracional. Portanto, este projeto é um projeto que vai continuar no tempo. Portanto, é um projeto que nós pensamos que poderá ser realizado a 30, 40 anos, aquilo que o orçamento permitir, não é? Tem valências de vários tipos, tem valência ambiental, agrícola, turismo e abastecimento das populações. No setor ambiental, que é uma preocupação nossa grande, temos o controle da cunha salina. Como sabem, há um problema sério e que em anos de seca se agrava, que é a subida da cunha salina. Portanto, este projeto, como vão ver, tenta resolver esse assunto e penso que resolve. O problema de drenagem e enxuga é um problema que nos preocupa. Se derem uma volta pela proteção, pelas diferentes proteções que deviam existir ao longo do Rio Tejo, vão perceber que são infraestruturas que estão muito degradadas, não é? Portanto, os diques estão absolutamente abandonados há 40 anos, que nos preocupa bastante, e este projeto vai criar uma fiscalização mais intensa, e podemos falar disso mais tarde, se assim entenderem, e, portanto, preservar uma infraestrutura nacional que tem um interesse tremendo. Haverá um dia em que haverá uma cheia grande, não é? Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Quando ela vier, não sei quando ela vem, não sabemos, mas se não acautelarmos a questão do enxugue e da drenagem e das proteções, podemos ter um desastre tremendo, não é? A preservação dos aquíferos é uma preocupação nossa, portanto, e é um dos assuntos que nos traz aqui fundamental, que é a utilização das águas superficiais em benefício das águas profundas. Portanto, preservarmos as águas profundas, porque do meu ponto de vista, ou do nosso ponto de vista, são estratégicas. Não sabemos o que acontece amanhã com as alterações climáticas em muito na moda e que sabemos que existem, e portanto é uma preocupação nossa. Agrícola, porque vão ver que há um aumento substancial da área de regadio, que neste momento está em regressão clara, como vão ver, vamos vos mostrar os vossos números, não é? Este projeto permite também, vai criar, como vão ver, alguns lagos que nos permitem depois levar água a diferentes sítios, lagos esses que são aquilo que nós consideramos descontinuidades. Descontinuidades florestais ou agrícolas, e que têm a grande vantagem de, em verões como os nossos, que são verões perigosos, com temperaturas muito elevadas, com umidades relativas muito baixas. O problema dos incêndios é um problema que nos aflige há muitos anos e que no último ano foi, do ponto, enfim, por todos conhecido, catastrófico. Isto permite, de certa maneira, não controla o problema do fogo, naturalmente, mas abranda a velocidade de avanço, permitindo uma intervenção mais fácil ou maior, não é? E, além disso, o abastecimento dos meios aéreos e dos meios terrenos, não é? A produção de energia, vão ver que este projeto contempla também essa possibilidade, que é a produção de energia. A navegabilidade e o turismo, vão ver que também é um processo interessantíssimo e que foi acautelado, não é? E vão ver que a nossa preocupação foi, sobretudo, pensarmos num Tejo que está abandonado há muitos anos e que, se nada for feito, daqui a 30 ou 40 anos está pior, e daqui a 50 ou 60 pior ainda, e depois aquilo que se pretende é que, pelo menos, que haja consciência que, se nada for feito, o Tejo vai se degradando, não é? E é uma preocupação nossa, porque vivemos ali ao pé, e é uma preocupação de todos nós, porque somos portugueses e porque é o único rio português que não está devidamente tratado do nosso ponto de vista. O investimento que for feito, e vão ver qual é, traz sempre associado investimento privado ou público quando se trata de um investimento desta natureza. Temos a experiência do Alqueva, que o investimento privado e público dobrou o investimento que foi feito na infraestrutura propriamente dita Alqueva. Mas, como temos o tempo limitado, eu passava ao Miguel que abordasse o tema, e depois passávamos ao Jorge, e depois, no fim, respondemos às perguntas que entenderem.
Se houver aqui alguma pequena derrapagem na intervenção inicial, depois recortamos na parte final.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais uma vez, só como complemento, isto, nós costumamos dizer que esta ideia ou este plano nasce exatamente de uma necessidade e de uma circunstância. A necessidade é que realmente os aquíferos estão a baixar na nossa zona e, portanto, nós vemos cada vez mais pessoas à nossa volta ou que abandonam as culturas ou que a necessidade energética é cada vez maior e portanto, isso preocupa-nos a nós e em termos de competitividade de preços dos produtos no mercado e depois pela circunstância de realmente o rio estar abandonado. Costumam dizer-se que é um esgoto a céu aberto, eu não sei se ele é um esgoto a céu aberto, acho que não é tanto por aí, mas que é algo que não tem estado controlado nos últimos tempos. E, portanto, esta ideia começou-se a desenvolver há mais ou menos há 8 ou 9 meses a esta parte, e começámos a pensar que realmente os fins de aproveitamento do rio podiam ser muito maiores do que aqueles que a gente pensava que era simplesmente aproveitar a água que lá estava. Nós temos algumas ideias sobre a recuperação e começámos a pensar que, se o rio for aberto para a navegabilidade, e começámos a pensar nisso, e isso são estudos, agora para já é um plano, mas que vai ser um estudo que vai ser feito, como o Jorge depois vai explicar, o que pretende criar mais 240 km de costa, que é conseguirmos subir o rio Tejo de Lisboa até Abrantes e de Abrantes até Lisboa, portanto as duas costas. E com a navegabilidade vêm os transportes dos produtos, como é evidente, vêm os transportes das pessoas, vêm a fixação de população, que é algo que nos preocupa. Nós estamos muito preocupados com as novas gerações. Não com a nossa, porque nós já lá estamos, mas com quem vem a seguir. Os meus filhos e os meus netos, e quando eu digo os meus filhos e os meus netos, são os filhos e os netos das pessoas que lá vivem e que muitas vezes nos queixam em relação a isso. E, portanto, achamos que, tomando conta do rio, desenvolvendo o rio, tendo cuidados, como é evidente, de mexer no rio o menos possível, nomeadamente com as marachas e com a conservação de tudo o que está abandonado ao longo dos últimos 40 anos, conseguimos uma recuperação do rio, conseguimos uma vigilância do rio, conseguimos dar uma vida ao rio, que vai trazer, com certeza, novos negócios, que vai fixar gente, como é evidente. Nós achamos que a interioridade é algo que é importantíssimo. O Jorge vai explicar que não é só Abrantes, mas consegue chegar até Belver e um bocadinho mais longe. E, portanto, fixando população, criando oportunidades de negócio e oportunidades de vivências, não temos dúvida que isto é algo que nós estamos a fazer já não para a nossa geração, porque Nós achamos que isto é um projeto que pode demorar 20, 30, 40 anos, mas sim é um projeto a pensar um bocadinho na próxima geração e nas próximas gerações que aí vêm. E, portanto, acreditamos que conseguimos, com certeza, com este projeto, onde tem água, tem riqueza. Nós temos visto, acompanhamos muito, há muitos anos, desde que nasceu o Alqueva, e fomos vendo as transformações nos devidos sítios com aparecimentos de novos negócios, de novas gerações que tinham abandonado o Alentejo, que estavam abandonados e, portanto, não queriam vir, não queriam seguir o caminho dos pais, e hoje vimos que há novas gerações que substituíram os pais e, portanto, que essa fixação e essa criação de riqueza era muito importante. Portanto, este é um bocadinho esta criação de lagos que depois possam ajudar a ter água de reserva, não só para as populações, para a rega, mas também lagos que permitam o acesso fácil aos aviões, aos helicópteros para controlar uma área de incêndios, que, como sabemos, toda aquela área são áreas de grandes riscos, para nós é importantíssimo. Portanto, são estes, mais ou menos, os pormenores que eu queria deixar. Agora, ao Jorge, mais a parte técnica, só se importa.
Muito obrigado. Boa tarde. Passando para a componente hidroagrícola, já que o tempo é curto, o que se pretende aqui é começar por regar o que atualmente existe, são cerca de 100 mil hectares de regados no Ribatejo e no Oeste, e pretende-se para já substituir as águas subterrâneas por águas superficiais e depois mais tarde evoluir até chegar a uns possíveis 300 mil hectares. O Oeste é uma zona que está muito limitada atualmente, está muito pior que o Ribatejo em termos de águas subterrâneas, não tem a solução, o Oeste ou as águas subterrâneas a acabarem, ou rega do mar, através de salinizadoras, ou rega do Tejo, são as duas alternativas. Como as salinizadoras tecnicamente ainda não é um assunto viável, tecnologia viável, só através do Ribatejo que o Oeste pode regar. Daí que tenha havido muitas reuniões já no Oeste, com uma grande pressão dos agricultores, das associações de agricultores e as câmaras e tudo isso, para que o sistema permita abastecer o Oeste. Além do Ribatejo e do Oeste, também temos Setúbal. Setúbal está numa zona de transição entre o Alentejo e o Ribatejo, mas também tem problemas, vai começar a ter problemas, especialmente de qualidade da água. Estão previstos 20 mil hectares no total para a zona de Setúbal e no Tejo em si, no Ribatejo, cerca de 240 mil. Como é que isto se vai resolver? De uma maneira relativamente simples. A ideia é aproveitar as águas do Tejo. É fazer 6 açudes, é o que está aqui encarnado no desenho. 6 açudes no Tejo, são açudes baixos. Se pensarem no açude de Abrantes, o açude de Abrantes tem 3 metros e 20 de altura. O açude em si tem problemas técnicos, não vamos pensar nisso, mas são açudes muito baixos que não vão inundar nada. Vão fazer uma escada de água ao longo do Tejo. Cada açude está espaçado de 20 km, mais ou menos. Portanto, o açude de Jusante vai bater no de Montante e por aí fora. Esses açudes vão ser equipados com enclusas, escadas de peixe e mini-hídricas para responder àquilo que já se falou, mas em termos agrícolas, no fundo, vão permitir que toda a água que passa no Tejo, fora dos períodos de verão, ou seja, até junho e depois de setembro para a frente, seja aproveitada, quer na navegabilidade, quer nos calados ecológicos, quer na rega daquela área que falámos. Números oficiais do plano de bacias e da APA, do SNIR, temos que os 300 mil hectares em ano seco vão consumir 1.800 milhões de metros cúbicos de água. Em ano seco, superficiais, a bacia do Tejo portuguesa produz 2.100 milhões de metros cúbicos de água em ano seco. Quer dizer que no ano seco, este ano agora acabou por não ser nada, acabou por não ser um ano seco, mas se fosse, a água que passou no Tejo este ano chegaria, e chega, para regar os tais 300 mil hectares que se fala em ano seco. Se somarmos aos 2.100 milhões, os 2.700 milhões que a Espanha tem que fornecer, de acordo com a Convenção da Albufeira, temos 4.800 milhões que seriam fornecidos no ano seco. Espanha tem sempre cumprido, houve ali uns 3 anos com umas pequenas falhas, mas no geral este volume tem vindo. O problema do Tejo é que a água está mal distribuída e, no fundo, a água passa toda de inverno e de verão passa menos e, portanto, chega ali ao mês de junho, julho e agosto, não há água suficiente para regar. É o que mostra aqui estes balanços que aí estão em cima e há 3 soluções. No fundo, quando chegarmos aos 300 mil hectares, ou seja, daqui a 40 anos, 30 anos, vão ser precisos em ano seco 700 milhões de metros cúbicos guardados para, chegando a junho, distribuir para as várias utilizações. Em ano médio são só 200 milhões. E há 3 soluções possíveis. Uma é usar captações subterrâneas, que é o que atualmente se faz, mas se repararmos os 1.800 milhões, quer dizer que 1.100 milhões é da água do Tejo e só 700 é de águas subterrâneas, portanto estamos a reduzir em 2/3 o consumo de águas subterrâneas. Uma segunda alternativa é fazer novas barragens. Com certeza que já ouviram muito falar da barragem do Alvito, também podem fazer no Ponsul, podem fazer outras barragens, e conseguir os tais 700 milhões. A terceira alternativa, que é a que nós mais gostamos e que está agora em conversa, é aproveitar as barragens da EDP. A EDP tem no Tejo 2.130 milhões de capacidade armazenável, dos quais 1.100 milhões são Castelo de Bode, vamos tirar que é abastecimento urbano, ficam 1.000 milhões. Portanto, a EDP tem neste momento 1.000 milhões de capacidade armazenável que é utilizada só na produção hidroelétrica. Não há uma gestão comum dos recursos hídricos da bacia, nem coerente. Já reunimos com a EDP, que estamos à espera agora de ter tecnicamente reuniões técnicas para a EDP verificar-se, e, digamos, reunimos e não aceitaram de princípio essa possibilidade de uma gestão comum dos recursos hídricos, gestão integrada. Vamos agora reunir com eles para ver de que maneira é que isso pode ser efetuado. A EDP só estranhou que estava convencido que isto era uma espécie de alqueva e o alqueva bomba-se antes de turbinar. Portanto, eles estavam a ter menos valias de eletricidade. Neste caso não acontece isso. Neste caso a EDP turbina até ao Tejo e a água é depois aproveitada no Tejo. Portanto, nem há essa menos valia. Portanto, as conversações com a EDP estão bem encaminhadas. Vamos ver o próximo mês o que acontece. Seria a solução preferível, porque não obrigava a fazer a curto prazo barragens, poderão ser feitas daqui a 20 ou 30 anos, para já não era obrigatório, nem obrigaria e poderia anular a necessidade de ter captações subterrâneas. Portanto, essa será a solução que agora está em cima da mesa, assim a EDP o aceita. A solução técnica é muito parecida com a com a que se fez no Alqueva, portanto eu trabalhei 25 anos no Alqueva, nos projetos do Alqueva, conheço muito bem aquilo. São estações de bombagem no Rio Tejo, que funciona como se fosse o canal do Alvito de Pisão, é um grande canal, o Rio Tejo. Estações de bombagem e depois reservatórios nas encostas, com condutas adutoras e depois redes de rega e de estações elevatórias de rega e redes de rega para os blocos. São blocos que têm 2, 3 mil hectares, 4 mil hectares. Isto que está aqui, este boneco, é um exemplo na zona do Rio Batejo, dos vários reservatórios e estações e adutoras. O caso do Oeste, que se vê à esquerda, é um caso diferente, é muito parecido com a Alqueva, tem uma grande estação elevatória como a dos Álamos, que bomba para a caminhada de Monte Junto e depois distribui por gravidade, por depósitos que estão espalhados para o Oeste. Setúbal é um sistema por canal também parecido. Em termos de elevação, este projeto tem uma elevação média, em termos de energia, de 130 metros, por exemplo, compara com a Alqueva, que é 170, portanto é mais favorável com a Alqueva, a água sairá mais barata. E em termos de consumo de energia, gasta mais ou menos metade do que atualmente os agricultores gastam nos regadios privados. Um pivô no Ribatejo gasta o dobro de energia, porque vai buscar águas subterrâneas, do que gastaria se recebesse água do projeto. Portanto, estamos a poupar aqui 50% de energia atual. Em termos de custos, é o último slide. Em termos de custos, é um grande número, mas é um grande número em termos de, porque são 300 mil hectares, também são muitos hectares. Se nós dividimos por hectare, temos um valor de 15 mil euros por hectare. Comparando com o Alqueva, que é a única coisa que é comparável, eu gosto imenso do projeto do Alqueva, mas o Alqueva neste momento está em 19 mil euros por hectare e vai baixar para 16 mil, mas metade não tem pressão. Aqui este projeto, com toda a pressão, custará 15 mil euros por hectare. Portanto, é um investimento inferior ao do Alqueva por hectare. E não é obrigatório fazer os 300 mil hectares, pode-se parar nos 200 mil. E, finalmente, tem um investimento inicial muito mais pequeno, que o Alqueva, para começar, precisou de 1.000 milhões. Fazer a barragem do Alqueva, a estação elevatória dos Álamos, barragem, canal, para aí fora, 1.000 milhões. Nós aqui, com 120 milhões, está aqui um exemplo, um açude e dois blocos de rega, 120 milhões, pode arrancar. Portanto, é um projeto que pode arrancar a 4, 5 anos, enquanto o Alqueva demorou muito mais tempo. Só vou passar só o último. Estamos só aqui para finalizar. Não, agora que é o último, desculpa. É dizer, o que é que estamos a fazer? Estamos em encontros institucionais. Estamos a definir com o professor Augusto Mateus e com o professor Francisco Avilés e Gomes da Silva quais é que é o modelo de gestão que isto pode ter no curto prazo. Estamos a tentar agarrar fundos em entidades públicas e privadas para se fazerem os estudos preliminares, que é isto que está aqui em baixo, no fundo são estudos ambientais, que são muito importantes. Ainda hoje viemos o Ministro do Ambiente, que referiu isso, hoje de manhã. Os estudos económicos, para verem que este projeto é viável. E os estudos técnicos, que vão agora apurar onde é que é os locais corretos dos açudes e quais são as cotas certas de para aí fora. Portanto, este é o projeto técnico que estamos a propor ao país.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Desculpe, nós temos que acelerar estes procedimentos, mas depende da nossa agenda. E a propósito, eu pediria aos senhores coordenadores para, no final desta audiência, ficarem aqui a só 2 minutos e tem a ver com algumas evoluções relativamente à viagem a Bruxelas, relativamente à PAC, àquele workshop sobre a PAC. Mas são boas notícias, não são más notícias. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, não, e não só, ao Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar aqui os representantes da Lagoalva e dos planos essenciais. Aqui um cumprimento muito especial ao engenheiro Manuel Campilho, que já nos fomos cruzando aqui noutras alturas na defesa dos interesses da nossa região e, portanto, é com muito gosto que o volto aqui a ver. E em especial, para falar do Tejo de uma maneira diferente daquilo que a gente tem vindo sempre aqui a ouvir. O problema aqui, cada vez que falamos aqui no Tejo, é um problema, é problemas, é problemas ambientais, e hoje vieram aqui os senhores trazendo soluções, e isto realmente não é habitual vermos isso, e portanto, para nós é com grande agrado que vemos este projeto, em especial em alguns pontos que para nós também tem alguma preocupação, e um deles tem a ver com aquilo que foram, por exemplo, os problemas que tivemos este ano por causa das alterações climáticas, e isto seria realmente algo que nos ia atenuar esses problemas, mas também aqui noutra situação que referiram, e que referiu o Engenheiro Manuel Campilho, e que eu acho que é preocupante e importante, que é na requalificação das infraestruturas existentes. Nós percebemos que cada vez temos infraestruturas que já têm um conjunto de anos alargado, que vão precisar de ser requalificadas, e a melhor maneira de fazer isso num projeto deste, que no fundo muda toda aquela área hidrográfica do Tejo, mas acima de tudo requalifica também. Este projeto, eu já o tive a oportunidade de ler várias vezes e de ver, tem aqui uma componente muito importante para nós. Nós sabemos hoje em dia que temos um problema grande de competitividade. Portugal não tem escala e, portanto, precisa de competitividade. E criar novas áreas de regadio, melhorar aquilo que são os fatores de produção, que é melhorar a terra com mais água, aproveitar os recursos hídricos existentes, que muitas vezes que não é um dor de alma vê-los sair por Tejo afora para o mar e não os retermos ali. E acima de tudo fazer isso, aproveitando para ganhos de energia, para outras externalidades positivas como o turismo, é realmente um projeto que tem tudo para andar e para ter a aceitação de todos aqueles que são os atores políticos. Percebemos também que isto é, no fundo, um fator essencial para a coesão territorial e para o desenvolvimento regional. Hoje em dia tanto se fala em coesão territorial, no fundo investimento no interior para trazer novas dinâmicas económicas ao interior, e portanto este é um exemplo daquilo que nós temos que fazer para trazer essas dinâmicas, e em especial com os promotores privados, que realmente nem sempre é habitual ver. Eu não tenho muitas questões, para além de dizer que fico muito agradado de ver este projeto e esperar que todos nós aqui ajudemos para que ele tenha mesmo pernas para andar e que tenha o nosso apoio, mas há uma situação que me preocupa. Eu já fiz questão de questionar o Sr. Ministro da Agricultura, que é aquilo que tem sido a relutância da Europa relativamente a novas zonas de regadio. Nós sabemos que nos fundos de coesão a Europa já teve algumas dificuldades em aceitar nesta última fase do Alqueva. O Sr. Ministro teve que recorrer aqui um empréstimo do BEI para resolver essa situação. Eu não sei se nas conversas com o Sr. Ministro, ou mesmo com outros atores políticos, tanto do Executivo, se abordaram essa situação e se vislumbra aqui alguma solução. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu agora passava a palavra ao Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Depois, no fim, terão a oportunidade de responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar, obviamente, o Diogo Alva, o Sr. Manuel Campilho, o Sr. Jorge Frojo, o Miguel Campilho. E penso que não terei aqui muito a dizer ou a acrescentar, para além de corroborar no plano formal aquilo que já tivemos a oportunidade de partilhar em apresentação em que participei, em que tive o gosto de assistir a este ao desenvolvimento de um projeto desta natureza. E, portanto, penso que uma imagem vale por mil palavras, e, efetivamente, esta imagem a que estamos a assistir é de uma dimensão extraordinária e que nos permite ter outra reflexão e outro raciocínio sobre o Tejo e sobre o potencial que ali poderá estar envolvido num projeto de médio e longo prazo, como aqui já foi referido, e que poderá ter um alcance bastante assinalável, como também já foi referido, não só na perspectiva marítima e na perspectiva fluvial e em todas as atividades decorrentes do seu desenvolvimento, mas também numa perspectiva agrícola e numa perspectiva de utilização dos solos e de utilização de toda a zona envolvente, que ganha uma com a concretização de um projeto desta natureza, com a perspectiva energética também, efetivamente ganha uma funcionalidade e ganha um dinamismo e ganha um potencial enorme, não é? E, portanto, é felicitar por esta apresentação, felicitar pela iniciativa. Estamos claramente na presença de um projeto a sério, não é? Esperar, deixar a disponibilidade do Partido Socialista, os canais de diálogo e de comunicação. Obviamente estamos muito interessados em que se possam conseguir encontrar as condições para levar um projeto desta dimensão e desta importância à frente, e portanto deixar um canal de comunicação, deixar um cumprimento pela iniciativa e pelo desafio que também nos é lançado, e deixar a expectativa de podermos estar à altura de conseguir corresponder com um contributo para um desafio desta dimensão e desta natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias.
Muito obrigado. Naturalmente começo por agradecer a presença dos senhores administradores da Quinta da Lagoa, da minha região, e do engenheiro Jorge Lafroix, pela exposição que nos fizeram. Eu acho que a proposta que nos trazem é interessante, acho que vale a pena discutir. Basicamente, neste momento é uma ideia, enfim. Ela será, com certeza, depois desdobrada em projetos, pré-projetos, projetos, etc. Acho que é uma ideia que vale a pena discutir, até porque, enfim, tudo o que seja criar riqueza, valorizar a região e o país, neste caso, é positivo, e, portanto, achamos que vale a pena sempre encarar de uma forma séria propostas desta natureza. É evidente que existem algumas questões que nós, futuramente, não sou especialista da matéria, não vou pronunciar sobre a especificidade do que foi dito, haverá aspectos que têm que ser balanceados, com certeza que teremos tempo para fazer, sobretudo entre a economia e o ambiente, que normalmente é onde vêm as reservas maiores a projetos desta natureza. Também existem, normalmente, reservas à artificialização do rio, portanto, houve uma referência a esses aspectos, espero que estejam salvaguardados. A navegabilidade, de facto, a ideia é retomar de uma ideia que já houve em tempos. Como sabem, salvo erro, nos anos 70 ou 80, o Grupo Mendes Godinho chegou a fazer também um pré-estudo, enfim, enfim, não lhe chamaria projeto, mas um pré-projeto da navegabilidade, e que depois ficou pelo caminho. Eu só tinha uma pergunta a fazer neste. Portanto, tudo o que disseram eu percebi, espero que, enfim, da nossa parte não houve ainda a ocasião para marcar um encontro em que nos pudessem explicar isto de uma forma mais minuciosa, mas com certeza que teremos a oportunidade de o fazer. Mas é uma pergunta que me ocorre. Em que medida é que este projeto está dependente de uma revisão do Acordo de Albufeira ou das condicionantes do aproveitamento a montante? Porque nós, por vicissitudes da geografia a que nós não podemos fugir, estamos muito dependentes daquilo que Espanha manda para cá. Portanto, se falar de uma forma muito prosaica, se eles nos fecharem mais a torneira, enfim, o projeto poderá ficar um bocado comprometido. Portanto, eu gostava de saber em que medida é que este projeto também depende do sucesso ou insucesso, ou da boa ou da má vontade dos nossos vizinhos, que às vezes não são muito amigos como nós gostaríamos. E, portanto, gostava de saber se pudessem, porque foi um aspecto que não abordaram. E, portanto, é a única coisa que me ocorre, e por quanto ao resto, agradeço a vossa iniciativa, a vossa disponibilidade, e, portanto, também estamos ao dispor porque, enfim, um projeto desta natureza, que será para 30 ou 40 anos, compreenderão que, de uma maneira para analisar em 3 ou 4 minutos, seria um pouco superficial e pretencioso da nossa parte. Acho que aquilo que trouxeram aqui é um bom princípio de trabalho, e vamos encará-lo de uma forma séria e positiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava a palavra agora à senhora deputada Hilda Araújo de Novo, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do CDS todos os representantes da Lagoa aqui presentes e agradeço a apresentação do projeto. Nós, no CDS, acreditamos que Portugal tem que apostar no aumento da capacidade. É que está muito longe. Pois. Estava eu a dizer que nós acreditamos no CDS que Portugal tem que apostar no aumento da capacidade de armazenamento da água para fazer face às alterações climáticas e poder ter água não apenas para rega, mas também para abastecimento público, que é necessário, tal como se verificou, importante, este ano, por exemplo, no Alentejo, quando o Alqueva forneceu água para consumo humano em vários concelhos. E no que respeita ao regadio, e sendo Portugal um país mediterrâneo, temos presente que temos custos bastante superiores aos tantos países da Europa, nomeadamente custos energéticos que foram aqui referidos, necessários à captação de água para a rega. E que também não podemos esquecer que, de acordo com vários especialistas, Portugal é um país que, ou é o país, segundo se diz, que mais sofrerá com o impacto das alterações climáticas, porque para nós, para o nosso país, o regadio não é apenas um fator de competitividade, mas um garante da viabilidade e coesão territorial, e que, assim sendo, concordamos que a água é um fator crucial de competitividade e modernização na agricultura, mas também determinante para o combate à desertificação e adaptação às alterações climáticas. E, assim sendo, acompanharemos o projeto muito atentamente, pois, à partida, todas as propostas ambientalmente sustentáveis e que permitam garantir um maior armazenamento de água no futuro terão certamente o nosso acolhimento e apoio dentro da medida do possível e dentro do nosso alcance. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em nome do Partido Comunista, portanto, esta Lagoa Alva, que nos traz aqui este projeto e que, de facto, não fosse do Alentejo e não, se calhar não sentiria tão com tanta intensidade o que é um projeto desta natureza. No fundo, este projeto ainda está numa fase de intenção, portanto, poderá seguir aqui dos três algum caminho, dos três aqui apresentados. No entanto, nós sabemos e estamos sensíveis para aquilo que é a necessidade de gestão da água e para as implicações que tudo isso tem, um aproveitamento dos nossos recursos hídricos, e muita água se perde pelos nossos rios e que poderia ter outro aproveitamento em benefício da agricultura, isso é sem dúvida. Temos, de facto, e eu não me considero que seja, tenha capacidades para avaliar aquilo que será o impacto ambiental deste projeto com esta dimensão. De facto, calculada todas essas questões ambientais, a viabilidade económica e tudo mais, importa aqui deixar alguns aspectos que a nós, Partido Comunista, nos deixa preocupados. E, de facto, discordamos do aspecto de que um projeto desta natureza, se for e tiver características idênticas àquela que teve o Alqueva, em termos de coesão territorial, fica muito aquém daquilo que é pretendido. Ou seja, não podemos esquecer que o Alqueva, neste momento, os fundos comunitários beneficiam, os 80% dos fundos comunitários beneficiam 20% dos agricultores, o que significa que, em termos daquilo que se quer com a coesão territorial e trazer o desenvolvimento para uma região, o Alentejo está muito aquém daquilo que seria desejável e daquilo que poderia ter sido conseguido com o projeto como é o fim múltiplos da Alqueva. E nesse sentido, quando aqui nos é apresentado uma das vantagens deste projeto seria a desertificação agrícola, combater a desertificação agrícola, se entendermos aquilo que é desertificação agrícola apenas pelo aumento da área cultivada, portanto, isso poderá acontecer com um projeto desta natureza, assim como aconteceu com o Alqueva. No entanto, aquilo que é em termos de postos de trabalho, de aumento da fixação das pessoas no mundo rural e por aí fora, não se verifica com o aumento do que é o latifúndio e do que foi aquele projeto, como é o projeto que está no Alqueva, e com consequências que nós entendemos poderiam ser canalizados fundos para outras atividades, nomeadamente a pequena agricultura, a agricultura familiar, os pequenos e médios agricultores. Dizer que a redução que aqui é alvo, na fundamentação que aqui nos é apresentada, nós consideramos que ela é muito derivada das políticas agrícolas que têm sido seguidas, das opções e das escolhas que têm sido seguidas e não propriamente fruto daquilo que é a escassez de água, que ela tem existido e tem-se intensificado ainda agora nos últimos anos. Temos assistido a períodos de seca mais regulares e mais com maior proximidade. No entanto, a política agrícola comum não deixou de ter impacto naquilo que foi o desaparecer de milhares de explorações e com consequências gravosas, principalmente para pequenos e médios agricultores. E nesse sentido, importa que nós tenhamos aqui em conta, no fundo, um projeto desta natureza, a quem é que vai servir esta água? Ou seja, quando vamos ter um projeto de gestão da água, quem é que ela vai servir? E essa água, no caso da parte do regadio, é quem vai servir essa terra que vai ser regada, que nós temos a experiência também do Alentejo. E de que forma é que também podemos questionar isto, de que forma é que os pequenos e médios agricultores beneficiam com um empreendimento desta natureza, ou seja, se eles vão ter ou não possibilidades de aceder à água a preços razoáveis, a preços que consigam manter as suas explorações, porque nós sabemos, por exemplo, que uma das queixas feitas aqui na bacia do Sado, quando agora foi a questão da seca, foi de que os agricultores, quando foi colocada a hipótese de poder haver alguma transferência de água do Alqueva para a bacia do Sado, no sentido de resolver o problema dos produtores de arroz, o preço da água do Alqueva é incomportável e insuportável por parte destes agricultores. E, portanto, daí novamente dizer-se de que forma é que poderá beneficiar esta agricultura, pequena agricultura, a agricultura familiar que ainda agora tem o seu estatuto já aí na rua. E já agora, questionar do que eu consigo saber, termino já, Sr. Presidente, é a última questão que vou deixar, é que no sentido de saber que associações de agricultores ou de organizações de produtores terão sido eventualmente auscultadas e ouvidas e apresentadas este projeto. Disse.
Obrigado. A senhora deputada, ele lá hoje de novo, não utilizou o tempo todo, pedia-lhe que telegraficamente, se não visse inconveniente, pudesse fazer uma pergunta muito rapidamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço imensa desculpa, é uma minudência, mas eu esqueci-me de que queria fazer uma pergunta e, portanto, só queria formulá-la. Nós temos conhecimento no CDS que o projeto está numa fase de apresentação a várias entidades públicas, privadas e até já foi feito essa apresentação a membros do Governo e queremos apenas saber qual tem sido a receptividade. Muito obrigada.
Pronto, então agora daria a palavra, não sei, em primeiro lugar, ao Sr. Engenheiro Manuel Campilho, portanto, pediria que conseguíssemos não ultrapassar os 12 minutos.
Eu responderei a algumas questões, o Engenheiro Jorge Frois a outras e o Sr. Miguel Campilho a outras, mas algumas questões que me ocorrem desde já era a pergunta que o PSD formulou, que tem a ver com o investimento em regadio e o patrocínio europeu. A Europa Central e a Europa do Norte têm uma visão diferente em relação aos países da bacia mediterrânica. Eles não sentem o problema da água como nós sentimos e é uma questão que eu acho que os senhores deputados todos entendem, é sem água não há agricultura e muito menos agricultura competitiva, não é? A Europa, numa fase inicial, não se deu conta que Portugal precisava de investir em água para poder viver e ser competitivo, mais tarde percebeu isso e ultimamente tem criado dificuldades. Tivemos uma conversa com o Sr. Ministro, como competia, e enfim, fomos absolutamente confirmado da dificuldade disto e por isso este projeto é um projeto de fins múltiplos, não é só a questão do regadio, é a questão da navegabilidade, é a questão do turismo, é a questão da proteção dos incêndios, é a questão das reservas de água. Portanto, há aqui um conjunto de questões que podem e devem ser consideradas em investimento e no apoio ao investimento que o Estado português queira fazer. Outra questão que foi levantada, ou que pelo menos nós entendemos, era convidar todos os senhores deputados a visitarem as infraestruturas de proteção que foram feitas há muitíssimos anos e que estão num estado absolutamente decadente. Aquilo que o projeto propõe é manter as infraestruturas que lá estão, trabalhadas, modificadas, melhoradas e com vigilância. Eu acho que era muito interessante que os diferentes grupos parlamentares ou que esta comissão visitasse o dique entre a Alpiarça e a Golgã para perceber, e a Chamusca, para perceber em que estado ele está. Nós falámos com o Presidente da Câmara da Alpiarça, falámos com o Presidente da Câmara da Chamusca, falámos com a Direção Regional, era interessante verem em que estado é que o dique está para que a tal cheia que um dia virá não crie problemas catastróficos. Outra questão que foi posta pelo Bloco de Esquerda e que eu acho que é muito interessante, aquilo que se propõe aqui é unir vontades, e isto é um projeto que foi apresentado a todos os grupos parlamentares, ao Ministro do Ambiente, ao Ministro da Agricultura, ao Sr. Presidente da República, e aguardamos uma audiência do Sr. Primeiro-Ministro. Aquilo que se pretende é unir vontades e levar as pessoas a perceber o que está em cima da mesa, para quando for o momento de discutir este assunto, com a profundidade que ele precisa, que os partidos políticos, que as diferentes entidades políticas juntem aquilo que entenderem necessário. Não é? Isto não é uma Bíblia, não é um documento que não possa ser alterado. Isto é um conjunto de ideias que foram pensadas por nós os três e por quem nos ajuda também nesta área, mas essencialmente por nós os três, e evidentemente que está aberto a todas as propostas que pareçam razoáveis e que sejam melhoradoras deste projeto. A questão que o Partido Comunista põe, e que parece muito interessante do nosso ponto de vista, é todos aqueles que estão na zona que vai ser intervencionada vão todos beneficiar da água. Portanto, não há nenhuma diferenciação em relação aos pequenos, médios e grandes empresários. Aliás, o Oeste é uma zona de pequena e média propriedade, como sabem, com consumo intensivo de água, porque se produzem hortofrutícolas e não têm água. Portanto, eles têm água muitíssimo profunda, muitíssimo cara, e este projeto contempla, como sabem, levar água para uma zona de propriedade média e pequena para que seja possível que numa zona que, do nosso ponto de vista, está em decadência, e tem-se assistido à transferência de alguns produtores desta região para o Baixo Alentejo, como os seus deputados têm conhecimento, porque têm água a 500 metros, 600 e 700 metros, que torna absolutamente incomportável o custo da água. Não é? Portanto, aquilo que se pretende é levar as zonas onde a água é de tal maneira cara que não é usada e impedir que algumas dessas zonas sejam substituídas pelo eucalipto, não é? Porque é aquilo que está a começar a acontecer. E é normal que aconteça, porque um agente económico tem que entender e tem que procurar formas de subsistência, porque a família e ele vivem disso, não é? Portanto, se ele não tem água para produzir agricultura, vai no setor florestal tentar encontrar a cultura que lhe permita subsistir. O eucalipto é uma questão que nós pretendemos que saia das zonas onde a agricultura deve ser produzida e deixá-lo restritivo às zonas dele. A descontinuidade florestal já foi falada e é uma das formas de proteção da floresta, e agora vou-me calar já, passaram os engenhos verões a questão.
Eu iria responder aqui algumas concretas. Em relação à sua pergunta, aquilo que se pretende, numa primeira fase, é substituir águas subterrâneas por águas superficiais. Portanto, planta a Europa, não estamos a criar rádio novo, estamos só a substituir uma origem que é águas subterrâneas por águas superficiais. Em relação aos deputados do Bloco, a Mendes Godinho, de facto, fez um projeto, é um pré-projeto de navegabilidade. O primeiro projeto foi feito por Dom Manuel I, depois seguiu-se o Dom João III, depois o do Filipe II e para aí fora, e o mais apurado foi em 1980, a Mendes Godinho. Todos esses projetos foram agora revisitados daquilo que se conhece. Há plantas de 1500 do Dom Luís, irmão do Dom João III, para alterar o rio ali na zona da Cardiga. Portanto, tudo isso foi revisitado para se fazer este plano. E alterou mesmo, encostou-se à Cardiga quando era da margem de cá. Tudo isso foi revisitado e este plano tem em conta tudo isso. O Acordo de Albufeira é relativamente pacífico, porque, como eu disse há bocado, a bacia portuguesa gera caudais superiores àquilo que é necessário. Os tais 2.100 milhões, enquanto no máximo precisaremos 1.800 milhões. Estamos a falar em ano seco. Em ano úmido, a bacia portuguesa gera 6.000 milhões. Portanto, se os espanhóis cortarem a água, por hipótese, cortassem a água ali em Cedilho, a bacia portuguesa gera caudais mais do que suficientes para abastecer isto tudo. Neste momento, não seriam precisos 700 milhões de capacidade, seriam, sim, cerca de 1.200 milhões, não é, é pouco mais, mas guardaria águas agora de um ano úmido para o ano seco. Portanto, não há problema com os espanhóis. E, apesar de eles terem cumprido desde sempre tudo o que está lá dito. Também não tem problema o fenómeno de eles só darem água mensalmente ou semanalmente, e isso porque estes açudes que estão previstos permitem uma regularização não mensal, mas semanal, dos caudais aduzidos. Portanto, o próprio caudal ecológico agora é difícil de gerir, com estes assuntos passa a ser gerido diariamente, apesar, por exemplo, os espanhóis ou a EDP só remeter caudais semanais. Em relação às perguntas que o CTS agora fez no fim, em relação às alterações climáticas, é tudo isto, todos estes fenómenos da cunha salina, das águas subterrâneas para isso, vão ser agravados com as alterações climáticas que se prevêem e, portanto, este projeto tende a combater as alterações climáticas. Se nada se fizer, daqui a 50 anos não há água no Rio Atejo para regar coisa nenhuma. A receptividade do projeto tem sido excelente em toda a gente, incluindo o Sr. Presidente da República. Os problemas que se levantam são sempre se há água suficiente e se há dinheiro suficiente. São as duas únicas questões que se levantaram. Naturalmente, também já fui falar com a Protege, que é uma associação ambientalista, em Vila Nova da Barquinha, fui sábado passado. Eles falaram do projeto sem conhecerem, eu fui lá, propus-me ir lá, fui lá apresentar-me. Naturalmente, eu sou engenheiro de hidráulica, eles são ambientalistas, têm as suas visões, mas a reunião correu muito bem. Foi uma reunião de 3 horas, onde foi tudo discutido, eles têm as ideias deles, gostaram de algumas coisas que nós apresentámos, outras não gostaram, mas é a partir, assim, pedra, digamos, é que a gente pode chegar a uma conclusão qualquer. Em relação ao deputado João Dias, do PCP, esta área, a zona de grande propriedade do Ribatejo e Oeste, não tem nada a ver com o Alentejo. Portanto, a pequena propriedade, a média aqui é, não sei se tem 90%, mais de 90%, ou uma coisa assim, ou uma grande percentagem. O Oeste é conhecido por ser tudo minifúndio, e eu sou do Oeste, tudo zona de pequena propriedade. Mesmo o Ribatejo, que está a regar, que está a expansão da área regada é para as zonas de pequena propriedade, é, por exemplo, ali as zonas de Almeirim, as fazendas de Almeirim, os foros de Salvaterra, essas são as zonas de encosta que se vão expandir agora em termos de rega, porque a Lesíria, onde há pequena e grande propriedade, já é regada e vai ser substituída. De resto, a expansão é para a zona de pequena propriedade. Em relação ao preço da água, também pôs essa questão. Este projeto permite que a água seja cerca de 2/3 mais barata do que a do Alqueva. Eu conheço muito bem o problema do SAF, estive lá há 15 dias chamados como técnico, fui lá chamado pelo problema do arroz, onde eles me disseram que, de facto, o Alqueva quis vender a água a um preço alto, até lhes propus uma solução técnica, que é fazer uma bombagem no SAF. Tem a razão, para o arroz não pode ser esse preço, tem que haver, mas isso, o preço da água tem que ser trabalhado de acordo com o tipo de cultura que faz, e tipo de, em termos até ambientais, mas nitidamente o arroz é um cêntimo, mais que isso não pode ser, para fazer arroz. Portanto, as duas, uma, se acaba com o arroz, ou se mantém esse preço da água. Pois, não pode ser outra maneira. Finalmente, em relação às associações de agricultores, já falámos com a CAP e estamos a prever falar com a CNA, mal seja possível, portanto, estamos a falar, isto, associações nacionais, associações regionais. Temos falado com todas as associações do Oeste e do Ribatejo que têm aparecido. Já fui a 5, 6 ou 7 reuniões em todo o Oeste. Estamos a ir também, tudo o que é a Setúbal, vamos, as Agromais, Agrotejas, todas as Torribas, mesmo associações privadas, temos estado a espalhar a mensagem por toda a gente, porque é muito importante os aportes que vêm das pessoas, não é? Isto é um plano feito, por pouca gente, e agora estamos a receber os aportes de toda a gente que está interessada no Tejo, e vamos incorporando esta versão do PowerPoint que eu aqui passei, é diferente daquela que tem aí, porque entretanto houve várias reuniões, incluindo com a Protege, e nós vamos incorporando aquilo que achamos que é bom incorporar no projeto.
Só fazer o comentário que este projeto, que vai sendo acrescido pelas opiniões que vamos ouvindo, porque isto é uma coisa que tem um mês e meio publicamente, portanto vamos com certeza a todas as entidades, nas empresas, nos políticos, nas comissões, e vamos acrescentando a pouco e pouco, até conseguirmos chegar a um pré-projeto, assim, que depois possa ser discutido. E depois dizer que o projeto é muito lego. Este é um projeto lego. Imagino que este projeto tem pernas para andar, a nós parece-nos que pode ter pernas para andar desta maneira ou de outra maneira parecida, e com os comentários que aí vêm, mas ele pode ir sendo feito por fases. E eu penso que essa é uma das coisas mais importantes, não é preciso fazer um investimento logo de uma vez, pode-se ir fazendo a pouco e pouco, e pode ir, por exemplo, abastecendo a pouco e pouco as pessoas que se candidatarem a ele.
Muito obrigado, resta-me agradecer de novo a vossa presença, desejar as melhores felicidades para os vossos projetos e esperar que eles estejam ao serviço também do interesse comum, do nosso interesse. E eu pedi aos senhores coordenadores, é só 2 minutos, no mais do que isso, depois da saída dos nossos convidados. Muito obrigado.